apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio, entrevista.
Hoje nós vamos abordar um tema extremamente relevante, de grande impacto na vida de muitas pessoas ao redor do mundo, a doença de Alzheimer. Essa condição, que afeta principalmente a memória, a cognição e a capacidade de realizar tarefas cotidianas, é uma das formas mais comuns de demência. A doença não só altera a vida dos pacientes, mas também representa desafios imensos para os seus familiares e cuidadores. Para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é o Dr. Bruno Pascale, psiquiatra, a quem nós damos o nosso muito obrigado mais uma vez, o nosso bom dia, Dr. Bruno, por estar conosco aqui na programação da Rádio Rio de Janeiro, no Manhã na Rio. Bom dia, doutor.
Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvintes da rádio. Estamos aqui para mais um tema, né?
Isso.
E obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos, doutor Bruno, mais uma vez a sua disponibilidade, parar um pouquinho suas atividades de todos os dias para conversar com os nossos ouvintes, conversar conosco. Eu já queria te fazer a primeira pergunta, doutor, que é a seguinte: quais os primeiros sinais e sintomas da doença de Alzheimer? Como é que é possível identificar se alguém é próximo da gente, está desenvolvendo essa doença? Conta para a gente, doutor Bruno, por gentileza.
Então, Denilson, o que acontece? A pessoa com Alzheimer começa a ter esquecimentos para os fatos recentes, começa a esquecer, no caso, locais onde ele costumava ir com frequência, se perde, né? Não lembra o número do ônibus, não lembra provavelmente que fazia uma determinada atividade bancária, ou enfim, visitava alguns amigos, perde endereços conhecidos, e isso faz com que a pessoa tenha um sinal de alerta, né, em relação a esse problema.
Agora, doutor, existe vou utilizar a palavra start, mas talvez não seja essa a melhor palavra para poder definir minha pergunta. Por exemplo, a gente vê muito isso, tudo bem que a rede social não é referência para a gente ter essa informação, mas, por exemplo, vou pegar uma informação aqui mais recente. Uma pessoa com mais idade, às vezes, sai de casa e não consegue lembrar o retorno para casa. Isso de um dia para outro, porque um dia anterior ela saiu bem, foi, saiu e voltou, mas no dia seguinte já deu esse problema de não conseguir lembrar onde era. É um start assim mesmo, rápido, ou existem etapas que isso pode acontecer, ou já vem acontecendo, a pessoa não chegou a comentar? Como é que funciona isso, doutor?
Na verdade, é uma doença que é insidiosa. Ela acontece passo a passo. Quando a pessoa tem uma alteração súbita em relação à orientação, é porque ela, na verdade, pode ter algum outro problema. Por exemplo, uma alteração vascular, um acidente isquêmico transitório, alguma intoxicação, né, alteração deletória. Então, na verdade, assim, o Alzheimer passa a passo. Você, assim, acaba tendo pequenos esquecimentos, mas a pessoa acaba não assumindo que tem esses esquecimentos. O nome disso se chama anosognosia, que a pessoa não reconhece que tem nenhum tipo de problema. Né?
Entendi. Agora, existem fatores genéticos, doutor, que aumenta esse risco de desenvolver Alzheimer? Como é que a gente pode fazer para reduzir esse risco, se é essa possibilidade?
Então, existem 14 episódios, né, 14 fatores, influenciam diretamente para a pessoa ter maior probabilidade de ter o Alzheimer. Por exemplo, tabagismo, hipertensão, diabetes, problemas no colesterol, depressão, isolamento, traumatismo crânioencefálico, baixa escolaridade, entre outros. Problemas também relacionados à visão e à audição. Então, isso tudo são fatores que são chamados fatores reversíveis. 60% dos casos que desenvolvem Alzheimer apresentam esses fatores. Genéticos, apenas 40%.
Olha só.
E principalmente idade avançada e mulheres.
Eu fiquei espantado agora com essa informação. De diabetes, colesterol, uma série de coisas que hoje diretamente afetam a população, né, doutor?
Exatamente, isso provoca inflamação generalizada pelo corpo, né? E aí produz alterações de proteínas, o que leva a maior probabilidade de desenvolver o Alzheimer. Então, hoje em dia, a gente não tem cura para Alzheimer, mas a gente tem como melhorar os fatores que podem vir a desenvolver o Alzheimer, né? Dentre eles que eu falei a ele.
Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui da Lígia, do Recreio dos Bandeirantes. Lígia, bom dia, obrigado pela tua pergunta. E é uma pergunta que eu iria fazer, não da maneira que ela fez, mas com o mesmo sentido. Ela botou assim: Denilson, bom dia. Idade mínima para procurar uma atenção à doença? E eu ia completar um pouquinho mais a pergunta dela, porque hoje em dia a gente vive num imediatismo muito grande, né? Tudo é imediatismo, rede social acaba trazendo para a gente muita informação imediata, aquele senso de urgência. E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, porque a turma hoje mais nova tem andado mais esquecida. Mas não quer dizer que seja Alzheimer. É pelo imediatismo ou já é algum sinal de Alzheimer? E respondendo aqui a pergunta da Lígia também, doutor, por gentileza, se existe uma idade mínima para procurar ter uma atenção em relação à doença?
O Alzheimer, ele pode acontecer em qualquer idade, mas o ponto de corte muito frequente é a partir dos 65 anos. E tem uma coisa importante que eu falei aqui no início, é que existe a chamada anosognosia. A pessoa não reconhece que tem esquecimento. Ela fala que outros estão querendo prejudicar, que eles estão de mal com ele. Já que não lembra do que está esquecendo, pode descartar o Alzheimer.
Entendi. Perfeito. Bom, estamos conversando com o Dr. Bruno Pascali, falando sobre Alzheimer, está tirando nossas dúvidas. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode lançar aqui no nosso canal do WhatsApp, no nosso canal do YouTube, também pelo nosso WhatsApp. Dr. Bruno, queria te fazer mais uma pergunta. Os tratamentos mais eficazes atualmente disponíveis para a doença do Alzheimer ajudam a melhorar a qualidade de vida, apenas retarda a doença, a progressão da doença, não tem cura? Como é que funciona hoje a questão do tratamento do Alzheimer, doutor?
O tratamento hoje é sintomático. O que quer dizer isso? Melhorar um pouco a qualidade de vida, né? Mas não existe uma modificação em relação ao curso da doença. Então, assim, é importante também, fora o tratamento medicamentoso, também ter um acompanhamento multidisciplinar ou interdisciplinar. Por exemplo, terapia ocupacional, nutrição, fisioterapia. Em alguns casos de Alzheimer, mais graves, podem evoluir para uma hipertrofia muscular.
Perfeito.
Principalmente nos casos mais avançados.
Perfeito. Agora, doutor, vamos trazer agora então para a questão da família, do cuidador, das pessoas que estão em volta da pessoa acometida pelo Alzheimer. Como é que isso pode afetar uma saúde mental do cuidador? Que estratégias que a gente tem que ter para ajudar a pessoa que tem o Alzheimer com essa carga emocional, aliás, com o cuidador, melhor dizendo, com essa carga emocional que leva, de ter toda uma atenção especial para quem cuida de quem tem Alzheimer?
Então, 70% dos cuidadores, em relação à pessoa que tem o mal de Alzheimer, são familiares.
Sim.
Principalmente mulheres de meia idade. Então, a primeira coisa é o partilhamento em relação à situação. Não é uma pessoa só tomar conta, uma pessoa que tem transtorno de Alzheimer. Porque é uma carga muito pesada.
Sim.
Você vê seu ente querido involuindo, ou seja, cada vez mais perdendo as suas funções executivas, né? A pessoa começa a deixar de andar em estágios mais profundos, né? De ter dificuldade de alimentação. Então, assim, a primeira coisa para evitar o desmontamento é partilhar ou compartilhar cuidado, né? Isso é a primeira forma. Tem turnos. Por exemplo, a mãe que está com Alzheimer, o filho toma conta pela manhã. O outro filho, dois, toma conta à tarde.
Certo.
E caso não possa, colocar cuidadores profissionais. Então, o esgotamento do cuidador é muito, muito sentido, né? Pessoas que têm esse tipo de cuidado, responsabilidade. Principalmente o burnout, né? E aí pode fazer com que haja agressividade, irritabilidade, baixa tolerância. E muitas das vezes pode seguir até o ato, né, infelizmente, de agredir ou de negligenciar o cuidado.
Entendi.
Perfeito. Bom, tenho duas perguntas aqui, na verdade, uma colocação e uma pergunta. O Cláudio São Gonçalo está perguntando. Denilson, bom dia. Pergunta, doutor, por gentileza. Qual a diferença entre a demência e o Alzheimer? E a Carmen Lúcia, Rocha, botou, Denilson, minha avó, ela teve Alzheimer, mas nunca teve colesterol alto, nunca fumou, não era diabética, não tinha depressão, foge de todos esses parâmetros que o médico falou. O que, que poderia ser, doutor? A parte genética?
Também a parte genética. 40% dos casos tem fator genético. Idade, né?
Uhum.
Avançada, principalmente. E também, principalmente, ser mulher. Né?
Por ser mulher.
Isso por quê? Uhum. Mulher tem uma maior alteração genética em vários pontos, né? Que a ciência está estudando. Uhum. Por isso, ela é o grupo mais sensível a isso. Né? Além disso, também, outros fatores podem influenciar. Ter tido histórico na família, né, de doença genética, né, a parte do Alzheimer, aumenta em 3,5 vezes o risco de ter Alzheimer. E o Alzheimer é o tipo mais comum de demência. E o que é demência? Demência é uma alteração do próprio desempenho, né, cognitivo, que é assim, na atenção, na memória, no comportamento, enfim, na relação intersocial, que é muito importante. E várias outras doenças também são demência, né?
Entendi.
Como Parkinson, como, por exemplo, doença de Huntington, por exemplo, doença de corpo de ouvido, mais difícil de ter, né? Uhum. Doença frontotemporal. Então, tudo isso aí pode gerar, né, o processo demencial, que é o Alzheimer mais comum.
Perfeito. A gente conversamos com o Dr. Bruno Pascali e nós falamos sobre o Alzheimer, falamos muito sobre essa doença hoje, sobre esse problema que acontece e acomete muita gente. Eu queria só fechar o nosso papo aqui com a Maria do Rosário. Denilson, meu pai teve Alzheimer e demência no final. Começou com dificuldade de fazer a barba, não botava o cinto na calça corretamente, depois perdeu duas vezes. E aqui a mensagem que eu queria deixar que ela botou pra gente, eu aprendi a amar muito, amor puro, amor, né? É isso, né, doutor?
Exatamente, o cuidado é o amor, né?
É verdade, é verdade. Doutor Bruno Pascali, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, no Manhã na Rio. Esclareceu demais nossas dúvidas. Eu já deixo aqui um convite para um próximo bate-papo e queria que o senhor deixasse suas redes sociais, telefone de contato, por gentileza, doutor Bruno.
Ô, Denilson, agradecer aí o contato, né, mais uma vez que vocês fizeram, a Isabela, a produção, né, mais uma vez. E eu queria deixar um recado, né? Nunca desista do seu familiar.
Olha.
Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que acabam desistindo mesmo completamente. E o compartilhamento das emoções é a melhor coisa para poder melhorar o indivíduo que tem Alzheimer.
Perfeito.
E a rede social é DR Bruno Pascali, no Instagram.
Perfeito. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Desejo um bom dia, um bom trabalho. Até a próxima entrevista.
Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Tchau, querido. Obrigado.